Para encerrarmos a primeira parte da Mishnah, tem mais uma explicação muito interessante que traz o Ben Ish Hai. O famoso Ben Ish Hai, rabino de Bagdá. Ele explica que a nossa Mishnah, afinal de contas, está falando sobre o serviço a Deus. A Mishnah fala para você ser valente como o leopardo, leve como a águia, veloz como o veado e forte como o leão, lá só para fazer a vontade do seu pai que está no céu. Então, nós estamos falando aqui sobre o cumprimento de mitzvot. Diz o Ben Ish Hai que existem quatro tipos de mitzvot. E justamente paralelos a esses quatro tipos é que a Mishnah está falando qual é o ponto em relação a cada tipo de mitzvah que nós temos que nos reforçar. E ele explica da seguinte forma. O primeiro tipo de mitzvot são as mitzvot que nós desconhecemos o motivo. São mitzvot, são chamadas de hukim, hok. É um estatuto, uma lei definida por Deus. Nós não sabemos exatamente como funciona, não sabemos exatamente porquê, mas assim Deus ordenou. Exemplo, mitzvah, que nós vamos ter na Parashá essa semana, para Adumá, a vaca vermelha. Uma mitzvah de como preparar cinzas de uma vaca avermelhada, quer dizer, marrom, e com essa cinza se misturava com água de fonte, e quando uma pessoa encostou no morto, para ele poder voltar a entrar no templo, ele precisa passar por um processo de purificação, onde faz parte desse processo aspergir duas vezes dessas cinzas com água de fonte, no terceiro e sétimo dia do processo de purificação. E tem uma série de regras sobre essas leis que nós não conseguimos entender. Mas assim Deus ordenou. Como está escrito logo no começo da Parashá. Está escrito lá, Zot Chukat HaTorah. Esta é a lei da Torá. Um que nos traduz para o aramaico, da Gzerat Torah. Então esse é o decreto da Torá. Ou seja, explica o Rashi. O que significa o decreto? Lefi she'asatan ve'umot ha'olam monim et Israel. Porque o Satan e os povos do mundo ficam provocando, gozando de Israel. A mitzvah, o que é essa mitzvah? Qual o sentido dela? Vocês estão fazendo? O matam yeshbai, qual o motivo dela? Lefichach katav ba'gzeirah milefanai. Por isso que a Torá diz que esse é um decreto meu. Você não tem o direito de ficar se esquivando dela. E pensando, oh, como que é, o que que... Deus assim decretou. Esse é um tipo de mitzvah que é chamado chok. Tem outros exemplos. Shatnez, proibição de misturar lã e linho numa mesma roupa. Kilayim, misturar sementes diferentes ao plantar. Comer alguns tipos de animais que não são kasher. Qual o motivo para tudo isso? Nós não conhecemos qual o motivo. A Torá não revela para nós qual o motivo. São decretos, assim Deus decretou. A única coisa que nós sabemos é que Deus nos ordenou fazer isso. E por conseguinte, nós temos que obedecer. Esse tipo de mitzvah precisa ser azkanamer, valente como leopardo. Precisa ser valente. Valente para quê? Para se manter firme perante todas essas pessoas dos outros povos ou do mau instinto que ficam gozando. Tem que ser valente. Segundo tipo de mitzvot são aquelas mitzvot que nós conseguimos entender o motivo delas. Mas, se não fosse que a Torá ordena fazer, nós sozinhos não iríamos fazer. Nós fazemos o que a Torá está falando, que sozinhos nós não chegaríamos a essa conclusão. embora nós conseguimos entender muito bem o motivo. Exemplo. Mitzvah de sentar na sukkah ao longo de Sukkot. É uma mitzvah que a Torá explica o motivo para isso. Para você lembrar que quando você saiu do Egito, vocês foram levados em Sukkot, em cabanas. Deus protegeu vocês com as nuvens de glória. Então, para lembrar tudo isso, você tem que fazer a festa de Sukkot. Ou seja, dá para se entender a mitzvah. É uma mitzvah que vem lembrar algo para nós. Lembrar uma história nossa. Dá para entender perfeitamente. Mas se a Torá não falasse, ninguém teria essa ideia. Vamos festejar 7 dias por ano para lembrar das nuvens de glória que nos envolviam no deserto. Ninguém ia fazer sozinho isso. Essa é uma mitzvah que nós entendemos o motivo, mas ao mesmo tempo uma mitzvah que nós não faríamos se a Torá não tivesse nos ordenado. Esse tipo de mitzvah são mitzvot que foram dadas para nós para nos elevar, para nos elevar acima daquela compreensão e daquele alcance normal nosso. Você entende o motivo, mas Deus está te elevando. Porque se não fosse Deus te ordenando, você nunca teria pensado em fazer. Essa então é a segunda, esta é a segunda classe de mitzvot. A terceira classe de mitzvot são aquelas mitzvot que o motivo é muito óbvio. Nós conseguimos compreender muito bem. Por exemplo, as mitzvot, honrar os pais. Uma mitzvah que é uma coisa que é muito óbvia. São mitzvot que nós conseguimos entender muito bem. E o próprio intelecto humano exigiria uma coisa dessas. Não matar. Não roubar. Devolver um objeto que você achou perdido. E outras leis financeiras são coisas que não só a nossa mente entende, como nós mesmos pensaríamos como sociedade, que para uma sociedade saudável precisamos fazer esse tipo de coisas. Então mesmo se não tivesse escrito na Torá, o ser humano teria desenvolvido e pensado eventualmente nessas coisas. Estas mitzvot foram escritas na Torá para nos agilizar, para nos incentivar a nos esforçarmos para fazer estas mitzvot. Então entra aí a agilidade do viado. E por final nós temos o quarto tipo de mitzvot, que são mitzvot que, de fato, o motivo delas é oculto. Mas a natureza da pessoa iria dizer para a pessoa que precisa fazer isso. Eu não sei qual o motivo. Não são mitzvot assim super compreensíveis. Mas o ser humano pensaria que precisa disso. Exemplo. Proibição de comer ever min ha-chai. Proibido cortar um órgão de um animal e comer quando ele está vivo. O motivo em si nós não sabemos. Mas é uma coisa que, assim, uma vez falado, tem um sentido. Tem um sentido. Qual o sentido? O sentido é o sentido, que não pega bem. Proibição de comer sangue. E assim por diante. Essas são mitzvot que, mesmo se a Torá não tivesse falado para nós, nós teríamos, de certa forma, a vontade de fazer uma coisa dessas, porque são coisas que trazem asco para a pessoa. Porque a pessoa não faz isso porque não se sente bem em fazer. Não que enxerga que tem um motivo, tem sangue, sabe? A pessoa tem asco. Essas mitzvot, a pessoa precisa ser forte como um leão. Por quê? Porque a pessoa precisa ser forte para vencer a sua natureza e chegar a um ponto tal que a pessoa está cumprindo essa mitzvah porque Deus ordenou. E não porque a pessoa, por natureza, não se sente bem. Vamos explicar melhor. O Midrash conta, nos diz, Rabbi Elazar ben Azaria diz, de onde nós aprendemos que a pessoa não deve dizer, ai, é nojento comer carne de porco. Ai, é, não dá para vestir roupa com leilinho. Não dá para ter relação com alguma das mulheres que é uma relação incestuosa. Mas sim, a pessoa deve dizer, dá, sim, é possível, mas Deus decretou sobre mim, e por isso eu não vou fazer. O que posso eu fazer? Que Deus decretou que eu não posso fazer. Está escrito no versículo, Vavdil etchem min ha'amin liot li. Eu separei vocês dos demais povos para serem para mim. Ou seja, que essa separação que vocês têm deve ser para mim, por mim, em meu nome. Que você se afasta de um pecado e recebe sobre si o jugo divino. Ou seja, não é que a pessoa não come porco que é nojento. Porco é gostoso. Mas Deus proibiu comer. Não é que a pessoa não veste leilinho porque, ai, é estranho, não me sinto bem. Não. Deve ser uma delícia. A roupa é muito boa, de muito boa qualidade. Tem muitos ternos são assim, são muito bons, são usados pelo mundo afora. Mas a Torá proibiu usar isso. E assim, sucessivamente, com diversos tipos de mitzvah. Não como sangue. Não porque é nojento. Porque pode ser que seja gostoso, não sei. Mas não é por isso que eu não como. Eu não como porque Deus ordenou não comer. Então a pessoa precisa se fortalecer, ser giborcar e forte como um leão, para sentir e saber e se conscientizar que eu deixo de fazer determinadas coisas, ou faço outras porque Deus ordenou. E não porque é legal ou deixa de ser legal, porque é bom, porque incomoda, ou porque eu faço isso porque Deus ordenou. Aí você vai falar, mas se a pessoa de qualquer jeito já não faria isso, alguma dessas coisas, por que que Deus ordenou? Justamente Deus quer que seja feito isso como uma ordem dele. Uma obediência a ele. E porque as mitzvot, a Torá foi dada para purificar a pessoa. Purificar agora no sentido do ouro. Que você purifica o ouro tirando todas as impurezas do ouro. Assim também nós fazemos mitzvot que nos tornam pessoas melhores. Nos elevam. Nos purificam e nos espiritualizam. Então nós temos quatro tipos de mitzvot. E paralelas a esses quatro tipos de mitzvot, a Mishnah trouxe quatro atitudes em relação àquela categoria de mitzvot. As mitzvot que são chukim, que nós desconhecemos o motivo delas, que são mitzvot que nós temos que ser valentes contra todos aqueles que eventualmente vem gozar de nós. Mas nós somos firmes e valentes para continuar e manter e fazer aquilo que Deus nos ordenou. As mitzvot que nós conhecemos o motivo, mas o intelecto não obrigaria a pessoa a fazer. São mitzvot que vêm elevar a pessoa. Como a águia. Depois nós temos as mitzvot que são óbvias. Que o ser humano faria se não fosse a Torá ordenando, que são mitzvot que foram escritas na Torá para agilizar. E quarto lugar, as mitzvot que nós não sabemos exatamente o motivo, mas que são coisas que, por trazerem asco ou por deixarem a pessoa se sentindo não tão bem, a pessoa deixaria de fazer essas coisas. Ele deve ser forte como um leão para fazer isto apenas porque Deus ordenou e não por sentimentos próprios. Por isso que a Mishnah então separa em quatro categorias e todas elas devem ser feitas lá para fazer a vontade do seu Pai que habita os céus.